Bom dia, Constantina. Estamos iniciando mais um programa informativo da Câmara de Vereadores. No programa de hoje, vamos conversar com o vereador Gelson Polacchini e com o vereador Ari Giacomini. Bom dia, vereador Polacchini.
Bom dia, Patrick. Bom dia ao colega vereador Ari Giacomini. Um bom dia especial a toda a comunidade constantinense, né? Saudar a todos que estão na escuta do programa. Também dizer à comunidade que estamos aqui para levar as informações da nossa Casa Legislativa, também do nosso trabalho como vereador e também de outros trabalhos que a gente acompanha, de atividades que acompanhamos também durante essa temporada, vamos dizer assim, como a gente grava dois vereadores cada final de semana, cada programa, né? Então a gente sempre tem informações para levar para a comunidade.
Bom dia, vereador Ari.
Muito bom dia, então, ao meu amigo Patrick Savariz, ao colega Gelson Polacchini, também meu amigo, né? E, de uma forma muito especial, a toda a nossa comunidade regional, comunidade constantinense, que sempre nos finais de semana, nos sábados, né, fica aí ansiosa esperando aí o programa do Legislativo Constantinense para ficar sabendo, então, dos acontecimentos aqui da nossa Casa Legislativa, enfim, dos projetos e das realizações e das buscas também, né, porque aqui a gente consegue alguma coisa, mas está sempre em busca, né, de algo mais. E ouvindo a nossa população, levando os reclames, os pleitos da nossa população para o Poder Executivo. Então, é um prazer muito, muito grande estar aqui com vocês dois hoje e também com toda a nossa população que nos acompanha no programa de rádio.
Vereador Polacchini esteve conversando com o prefeito Fidovino Menegasso a respeito, então, do decreto da situação de emergência aqui do município de Constantina.
Pois é, Patrick, é uma preocupação de todos nós, não só dos vereadores, do Poder Executivo, da comunidade de Constantina, podemos dizer assim, em função, né, de tudo o que aconteceu com as questões das enchentes. Mas, desde o início que se iniciou os estragos das enchentes, a gente já também participou de reuniões para encaminhamento do decreto de situação de emergência e também na última quinta-feira a gente procurou também o prefeito municipal, esteve lá no gabinete pedindo para o prefeito a respeito do decreto de situação de emergência. Temos um sinal bom que o Estado já homologou, então já temos homologado no Estado e agora aguardando a nível federal, então que o decreto seja homologado para que a Defesa Civil então possa liberar os recursos que a Defesa Civil do nosso município encaminhou, então, para esses departamentos. Até porque esses recursos, aí eles poderão ser investidos para recuperar pontes, né, pontilhões, fazer pontes novas, recuperar estradas, enfim. São muitos os estragos que tem para a gente regularizar agora, então, no que chega esse recurso. Falando, então, com o prefeito municipal, ele até pediu para que nós também ajude o executivo a divulgar que, tipo assim, ó, eu vou colocar o exemplo da ponte que o Rio levou embora lá na Escolari, lá na volta do Passo Fundo. Se o prefeito for lá fazer um pontilhãozinho lá mais ou menos, que nem tinha antes, é difícil daí conseguir o recurso para fazer uma ponte nova. Aí o que foi decidido? O prefeito decidiu, junto com o secretário também de obras, com o Fábio, com os demais que fazem parte da administração, de arrumar o passo para que as pessoas podem, as famílias podem ir se defendendo e assim que tiver o recurso, fazer uma ponte daí para sempre, que não precisa cada enchente estar lá ou trazendo de volta a ponte que o Rio leva embora ou arrumar. Então, com certeza, a Defesa Civil vai conseguir esse recurso para fazer pontes novas, arrumar pontilhões e outros estragos que aconteceu com as enchentes. Então, a gente pede também para a sociedade, para, vamos dizer assim, a população de Constantina, ter um pouquinho de paciência, foi a nível geral, não foi só Constantina, mas todos os municípios do Rio Grande do Sul, e teve muitos municípios que sofreram muito mais que nós. Então, um pouquinho de paciência, depois as coisas vão se normalizando, e com certeza, se você fazer uma coisa de fundamento, você tem para sempre. Então, é isso que nós também esperamos, e que o governo federal também reconheça logo esse decreto de situação de emergência e encaminhe os recursos, então, para o nosso município.
Então, nessa linha que o colega Polacchini coloca, sem dúvida, muito importante, é uma pena, né? A gente tem que estar, esses dias, o ano passado, decreto da seca, né? Decreto de emergência da seca, esse ano decreto de emergência do excesso de chuva. Mas essa é a nossa realidade, infelizmente, né? Então é muito importante essas ações que o governo faz, né? E que está sendo cobrado aqui por nós, pelos colegas, porque na medida que se decreta o estado de emergência, né, facilita o acesso a recursos e também dispensa um pouco a burocracia no gasto desses recursos, né? Porque nesse momento precisa de emergência, né? De urgência. Não adianta vira o dinheiro com aquela burocracia toda, leva 2 anos até lá, tomara que não, mas pode ser que aconteça outro episódio, e a gente está tratando do decreto antigo, né? como a gente sempre vê ali, infelizmente também em outras regiões do estado, ali no Vale do Taquari, o pessoal está lá que acabou com tudo deles e estão esperando ainda vir o dinheiro. Então, nesse momento, é muito importante esse decreto, que facilita a vinda de recursos, habilita o município, né, para receber recursos. Foi muitos estragos, né, por aqui, nas estradas, nas pontes, pontilhões. Então, mas devagarinho vamos reconstruir, porque não podemos ficar sem condições de tráfego, né? Nós estamos hoje com um movimento muito grande, graças a Deus, aí de caminhões que tanto levam ração como trazem os animais, né, aves, suínos, enfim, leite. Então é muito importante que se recupere o quanto antes. E também fazer aqui um apelo, né, porque o Poder Executivo não meça esforços, e a gente sabe que está se esforçando, né? Pedir um pouco de paciência para o pessoal também, porque as coisas aconteceram, não vai ser de hoje para amanhã que vai resolver, o estrago foi grande, mas devagarinho, certamente, Secretaria de Obras, Poder Executivo vai chegar também para recuperar aí todas as nossas estradas, que a gente já vinha reclamando, né, e agora ficou pior ainda em função do ocorrido, né, da chuva. Mas vamos melhorar a situação, tenho certeza que devagarinho tudo se ajeita.
Com certeza, colega Ari, até porque não é só o fluxo de caminhões, mas também as máquinas, tratores, hoje são maiores, né? Não é mais que nem era antigamente, tudo coisa pequena, né? Hoje são implementos grandes, mas também os desmoronamentos que houve também em alguns barrancos, algumas estradas, enfim, faz parte da natureza e a gente tem que enfrentar isso também. Mas podemos falar também mais de notícias boas também, né? Que é uma pavimentação asfáltica que vai acontecer então na rua Bento Rodrigues de Almeida, que para o pessoal se localizar, quem está na escuta do programa, é ali na delegacia até a saída lá em cima, na faixa então que passa em frente ao clube comercial. Então, esse calçamento vai ser asfaltado. Foi uma demanda levantada por os moradores, né? Inclusive, quando eu visitei essas famílias, pediram muito, e até porque tem muito buraco nessa rua, além dela ser uma subida meia forte, tem 2 condomínios que fazem parte desta rua, e mais o restante das famílias, que somam em torno de 45, 46 famílias, que essa pavimentação asfáltica vai beneficiar. A gente já conversou, inclusive na última quinta-feira, na audiência que eu teve com o prefeito municipal, já marcamos a reunião com essa pessoa, as famílias desta rua, para dia 4, na segunda-feira, às 19 horas, estaremos fazendo então a reunião, provavelmente então lá no condomínio, até porque eles têm um lugar lá que a gente possa usar então para reunir lá as famílias e conversar sobre essa pavimentação asfáltica, até porque o dinheiro já está liberado, já passou pela nossa casa, já foi aprovado, então já está na mão do prefeito para ele poder licitar e executar essa obra que tantas famílias preciso até para agilizar a locomoção de todas as pessoas que ali circulam. Então, graças a Deus, conseguimos uma emenda com o senador Paulo Paim, que com a contrapartida do município de R$ 3.078, soma um total líquido de R$ 252 mil para essa rua Bento Rodrigues de Almeida.
Uma excelente notícia, eu quero aqui comemorar junto com o colega Polacchini, com os colegas vereadores do Partido dos Trabalhadores, porque uma obra dessas, ela atinge, como o colega falou, mais de 40 famílias, mas o benefício direto, porque elas moram lá. Mas o benefício indireto, né, Polacchini, atinge a toda a comunidade. Eu sou um que passo muito nessa rua aí, tenho vários clientes, vários amigos ali. Há poucos dias, inclusive, em frente à casa do seu Lazarete, tem umas pedras que soltaram. E tinha umas pedras soltas ali, eu imediatamente fiz um vídeo, mandei para o secretário Fábio, que ali, qualquer um que cair ali vai cortar um pneu. no mínimo cortar um pneu. Então eu mesmo parei, fui lá, tirei as pedras que estavam soltas, que era melhor que elas ficassem de lado, e mandei um vídeo para o secretário Fábio para ele já preencher ali, conseguir com a Construbras ali uma massa asfáltica, já que sabendo que ia ser asfaltado futuramente, né? Porque é uma massa que você põe hoje, é uma massa que se economiza amanhã, né? De asfalto. Mas o mais importante, essa rua a gente fica feliz, não importa quem que traga o dinheiro, né? Porque, afinal de contas, é um dinheiro nosso, dos impostos de cada um de nós, que foi para Brasília, que vai para Porto Alegre, e a gente tem que correr atrás para depois trazer um pouco de volta, né? Mas é importante que volte, né? Então, quem vai atrás e consegue, essa rua, ela estava também no nosso pleito do Partido Progressista, foi feito um pedido para o secretário Kovács, e ele nos deu algumas opções. Então, a gente, como é uma coisa que estava precisando muito também, a gente optou primeiramente por uma emenda lá no Distrito Industrial, que vai sair também, já está aprovada. Mas é importante que se faça lá, que se faça aqui na Bento Rodrigues de Almeida, que é a partir até a pracinha ali, depois da delegacia, tem asfalto. E é dali até o campo do comercial lá em cima, né? Que está realmente muito ruim, como está todas as outras ruas da cidade. Na última quarta-feira, eu estive visitando alguns amigos, alguns clientes, na rua Rosa Cesaroto. E está intransitável, né? Tinha sido depois de uma chuva daí, cheio de poça d'água, cheio de buraco, inclusive um monte de entulho solto nos lados, até chamar a atenção da comunidade, vamos ter mais cuidado com isso. Quando pega uma empresa que vai construir, tem que já negociar com ele, ó, tu vai ter que dar tu um destino para o entulho que sobrar. Não pode deixar na frente da minha casa, porque depois vai ficar ali. E estive lá visitando uma moradora que reclamou lá, que tinha entulho lá na frente da casa dela. Tem alguém também tirou umas raízes de uma árvore grande e largou lá também. Então temos que prestar mais atenção nisso. Pelo menos quando fizer isso, de repente já chama o município, que vai lá e já recolhe e já leva embora, né? Agora mandei para o secretário Fábio se ele vai dar um jeito de carregar, porque não sei nem como é que vai carregar aquele tronco de árvore lá. Mas enfim, então é na Rosa Zaroto, é ali na Bento Rodrigues de Almeida, que graças a Deus agora vai sair. Mas ali paralela também, né, Polacchini, tem a Maximiliano Parasolo, que chega na Bento Rodrigues de Almeida, que está horrível também, lá na rua do Willy Bergman, lá do Paraguai, pedreiro. Aí tem também a Rua da Creche, que está ruim. E eu também consegui, o ano passado, um recurso, graças a Deus conseguimos pavimentar parte da Alberto Pasqualini e parte da Ângelo Tesser. E já mudou a vida ali dos moradores, inclusive eu moro ali, mas principalmente em função da escola São José, né? E todo o transporte que passa ali diariamente, de manhã, de tarde, de noite, 4, 5 ônibus que levam nossos alunos para a escola São José e para a creche, enfim. Então, devagarinho a gente vai expandindo, né? Parte do centro e vai expandindo, vamos pleitear mais recursos. Quero parabenizar mais uma vez os colegas que conseguiram essa emenda e vamos atrás de outras para nós chegar nas outras ruas, nos outros bairros também, porque a situação do nosso calçamento é calamitosa em todos os bairros da nossa cidade. Então, até fazer um apelo para o Poder Executivo, vamos destinar mais recursos para este fim, né? Nós temos condições de fazer um asfalto mais simplesinho, né? Vamos botar um dinheiro. Eu estive em Passo Fundo há uns dias atrás, estão fechando de asfalto Passo Fundo, sou amigo, inclusive, do secretário de obras de lá, parabenizei ele porque estão fechando. Claro que lá é outra arrecadação, é outro mundo, né, em termos de recursos, mas aqui nós temos condições de fazer mais também pela pavimentação asfáltica nos nossos bairros. A iluminação pública, de certa forma, está indo bem. Graças a Deus, nós temos o servidor Dari Ferreira e o secretário Fábio, que são muito solícitos. Quando o pessoal reclama com a gente, a gente passa para eles, na medida do possível, tendo material, eles vão lá e resolvem. Então, até agradecer eles aqui, mais uma vez, publicamente. Mas nós temos que seguir nessa linha aí, de cada vez conseguir mais recursos e também fazer um pedido para o Executivo que invista mais recursos próprios também em pavimentação aqui na nossa cidade e nos nossos bairros. Então, nesse sentido, nós temos que fazer vários. Nós tivemos agora há poucos dias, foi investido bastante recurso na feira, é importante, mas não pode faltar recurso para as outras atividades, para as outras necessidades da nossa população, né? Como eu disse, a feira foi importante, mas temos que ter recurso para a feira, mas temos que ter recurso também para dar sequência nos trabalhos e nas necessidades da nossa população.
Sem contar, né, vereador Ari, que também o asfalto, a pavimentação, ela dá uma limpeza, ela modifica a cidade. E hoje, em vez de calçamento, vale a pena fazer o asfalto. E aqui nós precisamos também lembrar da suplente do vereador Paim, que é a Cleonice Bach, ela que já foi também presidente da nossa federação, da FETRAF aqui do Rio Grande do Sul, e hoje ela coordena as mulheres do Rio Grande do Sul. Inclusive, na última quinta-feira, teve o encontro estadual das mulheres da FETRAF lá em IP, coordenada pela Cleonice Bach, ela que é a suplente do senador Paulo Paim. E também, eu quero agradecer também aqui a parceria do meu colega vereador Edeval, né, que a gente sempre trabalhou junto também, discutindo, e inclusive a ex-vereadora Cleusa também, que nos ajudou nessa emenda, e que a gente pensou também nesta rua pela demanda de famílias. Como a gente somou, a gente vai beneficiar todas essas famílias. Então, que bom, e que isso vá em frente, que a gente não pare de trazer recursos, mas que nem você falou, vereador Ari, não é só recurso de emenda, de deputados, mas que o poder público, o executivo também, tire dinheiro do município também para fazer asfaltamento, porque isso dá um conforto para as famílias, dá ânimo para as famílias permanecerem em nosso município, trabalhando, morando e também, como é que se diz, vivendo aqui e se sentindo bem em nosso município.
Não só, colega Polacchini, para concluir, fazer novas ruas, né, de pavimentação, mas também temos que olhar para a manutenção das ruas asfaltadas, que as mais antigas da nossa cidade, algumas já foram recuperadas. Ângelo Tesser, a Emílio Calef foi recuperada, temos várias que foram recuperadas. Porém, até a Avenida Mande Araújo foi recuperada, porém, nós temos algumas ruas que estão aparecendo as pedras. E eu cito ali o trecho da rua que sobe ali na FAPAM, que desce lá do Jefferson Pan, ali em direção à igreja. Está aparecendo as pedras ali. Eu passei a pé esses dias ali, a gente nota mais quando vai caminhar. E também a rua Antônio Jacomini, no trecho entre Amando Araújo e Nereu Ramos, está uma reclamação antiga ali do pessoal que também se foi o asfalto, né? Tinha asfalto uma vez, hoje está aparecendo as pedras e aquilo lá fica soltando um pó, né? Que inclusive não faz nem bem para a saúde. Então, vamos ter que botar mais recurso, tem que botar mais recurso, não tem milagre, não se faz asfalto com palavras e nem com olhar, temos que botar dinheiro e atitude, né? Então, nesse sentido, vamos pedir aí que o Poder Executivo implemente mais recursos para essas obras. Temos várias demandas, né, Polacchini, mas essa é uma que é muito importante, como tu falou, muda o aspecto da cidade e muda o conforto e a beleza das nossas ruas, dos nossos bairros.
Queremos falar também de coisa boa, de valores, inclusive que esta casa, que é a Câmara de Vereadores, então do seu duodécimo da economia da sobra do ano passado, então disponibilizou R$40 mil para o Hospital da Acros, como também foi doado para a CISAC na aquisição do carro, que podemos comentar depois, mas falar dessa liberação, então, deste recurso para o Hospital da Acros. Além disso, também passou pela última sessão, de nós aprovamos um recurso também do Poder Executivo de R$ 380 mil para o Hospital da Acros também, que é para a finalização também da obra nova, da construção nova, que está ficando muito bom o hospital, né? Inclusive conseguindo mais especialidades com esse aumento da construção da infraestrutura. E a gente também, por ajudar sempre o hospital, a gente se sente muito bem vendo que o hospital também está crescendo, evoluindo nos atendimentos e nos deixa assim mais seguros, porque quando a gente precisar, hospital mais perto, a gente procura. E nós vamos ter um hospital regional, micro-regional, e com uma referência muito boa aqui para os municípios também vizinhos. Então, que bom a gente sempre falar também de coisa boa, né? Não só falar as coisas ruins, mas então podemos falar de coisa boa. Quero só aproveitar a oportunidade, vereador Ari, e dizer também que falar de coisa boa é falar que o orçamento da agricultura para o ano de 2024 nós vamos passar de R$2 milhões, onde chegou muitas vezes a Secretaria da Agricultura não tendo orçamento. E a gente também, como vereador, sempre esteve cobrando orçamento para a Secretaria da Agricultura, até porque nós sabemos a importância que tem a agricultura em nosso município, sendo 60% do retorno de arrecadação do ICMS que vem da agricultura. Por isso, cobramos e conseguimos colocar no orçamento mais valores, então, para o ano de 2024. Inclusive, além de nós pressionarmos, de nós pedirmos, o secretário Rogério também discutiu junto com nós, com as entidades, para que o município, então, pensasse mais para o orçamento da agricultura do nosso município.
Sem dúvida, muito importante. A agricultura é sempre um foco do nosso município e que sempre deve ter também não só boas intenções como recursos, né? Então é importante esse aumento nos recursos no nosso orçamento para a agricultura. E é pouco ainda, né, Plaquinha? Temos que evoluir. Mas nessa questão que tu falou aí dos 40 mil reais para a CISAC, para a aquisição daquele veículo que estava exposto lá no stand da CISAC, ali na feira, né? Logo na entrada à direita, e também dos 40 mil reais que foi doado para a Acros ali, aqui da Câmara de Vereadores, dizer e parabenizar todos os colegas, aos servidores da Casa, que isso é fruto da boa gestão aqui da Casa Legislativa, que nunca, nunca gastou o dinheiro que ele é disponibilizado pelo Executivo pela lei, né? A gente sempre devolve dinheiro para o Executivo. Fruto da nossa economia, da consciência dos colegas vereadores aqui em não desperdiçar dinheiro público. Então, quando a gente devolve e tem usado, né, dessa parceria com o Executivo. Ó, nós estamos devolvendo, mas queremos que 40 mil vá para a CISAC, para essa importante campanha que certamente vai render muito mais que esses 40 mil no imposto que vai gerar com incentivo ao nosso comércio através dessa campanha da CISAC. E também para o hospital, nem se fala, né? Parabenizar aqui e agradecer a Deus por nós termos um hospital que esteve uma vez aí em vias de virar um posto de saúde, né? Pela Secretaria Estadual de Saúde, uma nova política que eles tinham de fechar pequenos hospitais, centralizar e tal. Mas o pessoal que se mobilizou, toda a comunidade, os políticos, enfim, e fomos atrás, conseguimos reverter e hoje está aí se tornando uma grande referência regional na questão de saúde. E para nós o quanto é importante, né, Paulo Aquini? Deus livre que ninguém precise passar lá. Vamos para tudo que é outro lugar, menos para o hospital. Mas quando precisa, que ele esteja ali, né? E ele está ali para nos atender.
E falando também, vereador Ari, da questão dos 40 mil reais do hospital, da CISAC, nós temos os 40 mil reais também que devolvemos ao Executivo para a aquisição da roçadeira hidráulica. Para nós, estamos cobrando já, desde que a gente entrou aqui na Câmara de Vereadores, o prefeito prometeu que vai comprar a roçadeira hidráulica para fazer a limpeza nas estradas, principalmente do interior, até porque vários acidentes já aconteceram. A gente sabe, as beiras de estrada, hoje as árvores estão entrando para dentro, poucos são os que fazem as roçadas, e de nós tendo uma roçadeira dessa, o município ele vai se favorecer não só para as estradas do interior, mas para tudo aquilo que precisa. Seja ali no contorno asfáltico, como precisou agora para a feira dar uma roçada, foi feito uma roçada assim, fraquinha, uma roçada da onde pegava uma roçadeira normal. Agora, se fosse a roçadeira hidráulica, dava para fazer um trabalho padrão, um trabalho que fica bonito. Então, é isso que nós cobramos. Nós precisamos que o prefeito também nos atenda. Segundo ele, vai comprar esta máquina. Temos um trator com condições de fazer esse trabalho, de fazer então essas roçadas com essa máquina hidráulica. Então, é mais 40 mil, vereador, da economia aqui da Casa Legislativa. Como você falou, é economizado muito dinheiro aqui na Casa. Senão, a liberdade, a lei, a gente tem para gastar esse dinheiro, mas a gente economiza e depois acaba beneficiando entidades, beneficiando o próprio Executivo e outras entidades também.
O único propósito de existir a Casa Legislativa, a Câmara de Vereadores, é ajudar o povo, né? Então, essa é mais uma forma que a gente faz, né? Ao contrário do que a gente vê Brasil lá fora, aí, não vamos falar de outros estados, outra região do país, mas a gente sabe, aqui a gente tem real por real contado, né? E não é bem assim no restante do... Mas, enfim, cada um faz o seu dever de casa, a gente aqui faz o nosso. E essa roçadeira está falada, né, por aqui, né? Essa roçadeira está falada e, já que foi falado tanto agora, ela vai ter que sair, né? Vamos cobrar, e eu tenho certeza que o nosso pessoal merece, nosso pessoal da agricultura, que vai ter aí também as estradas do interior roçadas e tal, e como tu disse, aqui na entrada da cidade também, ela tem várias utilidades, né? E ela vai sair, temos certeza, vamos ter fé aí que o prefeito vai nos atender também neste pleito.
Pois é, agora podemos falar também da feira, e você deu um toque da feira. Nós tivemos muitas atividades na feira, inclusive a gente tinha uma escala também no nosso box da Câmara de Vereadores. A gente sempre procurou não deixar lá o box da Câmara sozinho. Se chegasse ali um constantinense, um povo ali da nível regional que estiveram visitando a feira, e fomos visitados por pessoas de outros municípios também, de outras regiões, e a gente sempre esteve lá também. Se não fosse um vereador, era outro. Enfim, a gente tinha uma escala de atendimento. Mas também falar de todas as atividades que aconteceram. E podemos destacar uma atividade que a gente participou, que eu participei e gostei, que foi aquela homenagem para os ex-prefeitos, ex-vice-prefeito e ex-vereadores. Então, uma atividade muito bonita, onde a gente viu os primeiros políticos do nosso município. Por exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo, Rui Martini. Eu, quando o Rui Martini tinha comércio aí, era gurizinho, que nem conhecia a Constantina, mas eu tive a oportunidade de conhecer o Rui Martini como ex-vereador, né, colega? Então, uma homenagem justa, né, que o pessoal veio de longe, o pessoal veio de fora, para ser homenageado, onde ganharam um certificado de honra ao mérito por colaborar com o nosso município na época. Por exemplo, não conhecia também filha do Dirceu Bertinato, que esteve também. E muitas pessoas deixaram de participar e receber essa homenagem, né, que eu achei uma coisa fantástica, uma coisa bonita. Veja bem, quem não estava, veio familiar, e eu acho que foi uma coisa que acertaram fazer isso, né? Foi um dia bonito. Para mim, foi uma ótima ideia da comissão da feira fazer essa justa homenagem nesse dia 17 de novembro, que o município...
Foi instalado o município.
Então, nesse dia foram homenageados. Então, que bom a gente ter a oportunidade de participar. Inclusive, eu posso falar aqui, Ari também e Patrick, vocês acompanharam o Rudimar 3, filho do seu Ido 3, em memória, né? Veio lá da Bahia só para receber esse certificado de honra ao mérito do pai dele. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele disse, quando eu soube que o pai ia ser homenageado lá em Constantina, eu comprei a passagem de avião e vim para pegar essa homenagem do meu pai.
Sem dúvida foi uma homenagem das mais bonitas ali do protocolo da feira. Eu conheço já o 3, é filho do seu Ido, que foi vereador aqui na segunda legislatura, veja só. Disse justamente que comprou uma passagem de última hora, pagou caro, mas ele não podia deixar de vir da Bahia para representar o pai dele aqui. Então, realmente, né, fazer um chamamento aí, né, que futuramente em outros eventos que forem convidados, o pessoal faça um esforcinho, né? O rapaz fez um esforço desse de vir lá da Bahia. E a questão do 17 de novembro é a data em que o município de Constantina foi instalado aqui, foi criado aqui as atividades do município, né? Ele foi, a lei é lá de 14 de abril de 59, mas em 17 de novembro de 1959 que começou as atividades aqui, então, como município, né? Então, realmente é uma data emblemática, né? E que valeu muito a pena, foi muito bonito lá ver, como tu disse, o seu Rui Martini, o seu Hermeto Araújo, que ainda está aqui, um dos primeiros políticos aqui da nossa cidade, que estava lá presente, graças a Deus, né? Eu estive representando o meu pai, já falecido, né? Então, foi muito bonito, né? Os familiares, aqueles que não estão mais vivos, estavam lá, e foi bacana mesmo. Apesar de toda a chuva, né? Mas foi um bom evento e acredito que foi positivo o saldo, né? Fica um questionamento aí, até vou trazer essa polêmica que estávamos debatendo esses dias aqui. Tivemos a frustração dos shows, né? Que estão ocorrendo nesses dias agora. Só que de forma diferente, né? O que o pessoal tem debatido aí? Será que há necessidade, né? Não vou aqui criticar quem organizou, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, né? Parabenizar também os organizadores por todo o trabalho que isso dá e por toda a vitrine que dá do nosso município para fora, para a região e para o estado e para o Brasil. Mas será que é o foco, né? Tem que ver qual é que é o foco da feira. Eu acho que foi muito bonito o que aconteceu na feira em si, durante o dia. E a questão do show acabou frustrada, né? Então, claro, está saindo agora nesses dias, né? Ontem, hoje e amanhã tem os shows acontecendo agora no Salão Paroquial. Só que nem precisava, né? Nem precisava os shows, né? Porque hoje em dia tem show ali em Passo Fundo, tem show em Chapecó. Se eu quero ver o meu ídolo lá e tal, o meu cantor tal, a dupla tal, eu pego um dia, me organizo com os amigos, vamos ali. Queira ou não queira, os shows são sempre caros. Então, não é para o grande público, não adianta. Né? De repente, mudar a forma, fazer mais shows ali, onde tinha aquela tenda aqui, próximo ao Salão Paroquial ali, né? Mais shows gratuitos, que todo mundo possa ir, se divertir, e quem sabe não ter essa despesa desse show que acabou em função desse tempo louco que está, acabou nem saindo lá no campo do comercial como era. Mas fica só uma observação, não é nenhuma crítica, inclusive, é para pensar para o futuro só. Mas no mais, por aqui de minha parte, o tempo está esgotando, então, um abraço a todos, um bom final de semana, né? E estamos sempre à disposição aí da comunidade, quando precisarem aí, procurem aqui na Câmara, se a gente não está aqui, pede para a secretária, pede para o Patrick, pede para a Lilian, para quem estiver aqui com a Mari, o doutor Fabrício, para ligar para a gente, né? A Valesca está de licença, maternidade, agora inclusive parabenizar, né? Que ela teve mais uma filha, né? Mais uma menina, e então parabenizar ela, a família, né? Está de licença maternidade, mas enfim, os servidores aqui, outros colegas que estiverem aqui, quiser falar com a gente, pede, não, liga para o vereador Ari, e eu ligo para o vereador Polacchini, enfim, que a gente corre aqui, ou chama onde está, ou fala pelo telefone mesmo, estamos aí para a gente se ajudar. É isso, muito obrigado, um bom final de semana, e um prazer estar aqui com vocês também, gurizada.
O espaço, você foi nosso espaço, né, Patrick? A gente agradece a audiência de todos, teu trabalho também, Patrick. Se colocamos à disposição da comunidade para qualquer informação, qualquer coisa que precisar, seja na Câmara, eu, no meu caso, pode ser no sindicato, por telefone, na rua, enfim, onde precisar. A gente, o vereador, quando é eleito pela comunidade e tem que atender a comunidade. Então, desejamos a todos um bom final de semana e que tenhamos todos uma ótima semana de trabalho e com sol, com certeza.
Agradecemos a participação dos vereadores Ari Giacomini e Gels Polacchini no programa de hoje. Tenham todos um bom final de semana.